Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Lado Q, o podcast da Questonome Anyone. Somos uma consultoria global e usamos ferramentas de pesquisa, estratégia e design para traduzir cultura e comportamento do usuário em oportunidades de negócios. Aqui no Lado Q, conversamos sobre futuros desejáveis e queremos trazer novas perspectivas sobre inovação, tecnologia, comportamento, sempre pela lente do design sistêmico. Eu sou o Gustavo Rosa Silva e no episódio de hoje vamos falar sobre o futuro do universo de alimentos e bebidas por meio da inovação. E para falar sobre esse tema com a gente hoje, a gente tem aqui a Maíra Nogueira, estrategista de inovação, atualmente diretora de Connections da Draftline na unidade de negócios andina da Anheuser-Busch InBev e recentemente head de inovações da Ambev aqui no Brasil. E o André Killing, um estrategista de marketing com foco na intersecção entre criatividade, inovação e resultados. O André é gerente de marketing insights na Balduco, onde lidera iniciativas de pesquisa, branding e inovação. Então, bem-vinda, Mar, bem-vindo, André. Obrigado por estarem aqui conosco hoje. E se vocês pudessem se apresentar um pouquinho com mais profundidade, seria legal para a audiência conhecer vocês e entender como é que vocês chegaram, né, no universo de alimentação e bebidas.
Tá legal, eu começo aqui. Primeiro, Gus, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui podendo falar de tudo que a gente trabalha no dia a dia. Me apresentando um pouco, eu sou Maíra, eu tenho 20 anos de carreira. Desde o início, eu sempre trabalhei na área de marketing, então eu cursei marketing na faculdade, eu fiz pós-graduação em marketing, em comunicação internacional, fiz uma na Universidade da Flórida, fiz uma na Universidade Nova IMS em Portugal, sobre análise de dados, para a gente poder aí evoluir, né, junto ao marketing, tudo o que a gente precisa aprender. Então, minha carreira começou cedo, então desde os 18 anos na própria faculdade já entrei na área de marketing, comecei trabalhando em empresa de segmento logístico, depois passei por consumer electronics, passei uma grande parte da minha carreira em entretenimento, passei pelo tabaco e caí aqui em alimentos e bebidas. Então no tabaco era responsável por disrupção de categoria, né, pela categoria de cigarro eletrônico, então como que isso influenciava comportamento, trazia novos produtos, e aí a Ambev me achou e aqui estou, há quase 3 anos. Então, eu comecei a jornada na área de inovações, né, para trazer consumidor como protagonista, inovação também como área de negócio dentro da companhia. E hoje, eu estou como diretora da Draftline da BU Andina, que é Chile, Paraguai e Bolívia, que cuida da transformação digital também, de novo, com foco no consumidor, trazer bons insights através de dados e propostas que sejam surpreendentes, seja em comunicação ou em produto.
Obrigado, Mar. André, se pudesse apresentar também.
Obrigado, Gus. É um prazer e uma honra estar aqui participando do podcast. Bom, eu sou o André Killing. Eu sou um apaixonado por música, futebol e, é claro, comida, né? E, além disso, eu adoro falar, ler e estudar sobre branding e estratégia de marcas. Eu sou um administrador de formação, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduado em gestão de marcas pela FIA, aqui em São Paulo, com quase 10 anos de experiência no mercado brasileiro de alimentos. Aí já trabalhei com grandes marcas como Qualy, Deline, Perdigão, e atualmente eu gerencio a área de Market Consumer Insights de outra super brand brasileira, que é a Balduco. Atualmente eu lidero iniciativas que visam a construção de uma experiência de marca consistente e integrada em diversos pontos de contato, e aí me refiro tanto a campanhas de comunicação quanto produtos e canais de venda, sejam eles venda direta ou indireta. E por gostar tanto de falar de branding também, hoje eu ocupo o cargo de vice-presidente do Comitê de Branding e Conteúdo na ABA, na Associação Brasileira de Anunciantes. E acho que é isso.
Muito obrigado. Bom, pessoal, a gente está aqui para falar então do futuro desse universo de alimentação e bebidas, trazendo esse foco maior em inovação. Então, eu queria começar com uma pergunta mais aberta, assim, que vai direcionar um pouco a nossa conversa, né? Para onde é que vocês acham que o setor está caminhando? Eu não gosto de falar setor, né? Porque setor parece que já me limita, assim, por isso que eu estou chamando desse universo de consumo do alimentos e bebidas. Para onde é que vocês acham que ele está caminhando? E por onde a inovação está dando as caras, assim?
Bom, Gus, eu acho que esse futuro, ele caminha por diversas arenas, né? Tudo cada vez mais fragmentado, ele passa por novas ocasiões, ele passa por vários movimentos que realmente interferem a nossa jornada, que não é mais linear, né? Ela é cheia de interferências, seja ela no nosso dia a dia, na rua, na comunicação, como a gente consome, como a gente se alimenta. Então, para mim, passa por novas ocasiões, passa por novos meios, por novas formas. E, claro, considerando aí tudo que é macro tendência, tudo que são forças que estão movimentando para o futuro, aí sim nós deveríamos estar ali. Claro, sempre considerando o que é necessidade de consumidor e o que é business, para que a gente chegue aí através do design em um caminho de hipóteses a ser considerado para o futuro. Para mim, passa por analisar todas essas esferas.
Bom, para mim, antes de mais nada, eu quero dizer que trabalhar com inovação na indústria de alimentos é muito divertido, né? Porque a inovação nesse segmento ela é muito tangível, né? Ela pode acontecer em toda a cadeia, desde o início da produção na fábrica, através de tecnologia em maquinários, onde a gente já vê robótica, soluções de inteligência artificial, tudo isso gerando processos que são mais eficientes. A inovação ela acontece no produto em si, quando a gente fala de ingredientes, de receitas, de sabores, pelas embalagens, que é um campo riquíssimo de inovação, onde a gente trabalha materiais, formatos, tecnologia de acondicionamento e transporte de alimentos. E especialmente, né, a ponta, quando a inovação atua sobre a forma com a qual a marca entrega essa experiência em torno do produto e se relaciona com o consumidor. E quando a gente consegue, como marca, num mesmo projeto, empilhar inovações relevantes em todos esses elos da cadeia, essa inovação às vezes revoluciona um mercado existente ou até cria um novo segmento que não existia. Isso, para mim, é maravilhoso. Né? Eu tenho um exemplo da própria Balduco recente, que foi a nossa entrada no segmento de pães industrializados, por exemplo. Nós lançamos um produto muito inovador, que é o pão Balduco de fermentação natural, que ele inova na entrega de um produto sensorialmente superior, alinhado com uma tendência de consumidor que busca cada vez mais processos mais naturais, mas com uma entrega prática de um produto mais leve, mais macio, com uma tecnologia de embalagem que preserva o produto muito mais fresquinho por mais tempo e nos permite revolucionar toda uma cadeia tradicional e muito pesada de fornecimento de uma forma muito mais eficiente, né? Então, conseguindo democratizar um diferencial de fermentação natural muito dentro do nosso core business, que é a panificação, tornando ela acessível num país onde ela ainda é nicho, né? Esse é um exemplo de inovação em produto. Mas como gerente de marca, insights, eu tendo a gravitar o meu olhar muito para a ponta do consumidor e como a Maíra falou, está muito complexo, né, esse contexto e esse olhar do consumidor, porque como indústria de alimentos, num passado não tão recente, a gente dependia simplesmente de uma disponibilidade física no sentido de conseguir entregar o nosso produto no maior número de pontos de venda possível e expor ele da melhor forma. E de uma disponibilidade mental da marca ser conhecida, lembrada, que a gente construía via uma comunicação massiva de meios tradicionais e que hoje, como a Maíra falou, está fragmentado, né? Essa construção de disponibilidade física, ela não é só física, ela passa a ser digital, porque a gente tem e-commerce, marketplaces, aplicativos atuando diretamente no processo de compra. E a disponibilidade mental, a saliência, a significância da marca, tendo que ser construída num campo muito fragmentado de canais que vão desde redes sociais até o metaverso, que a gente vem falando muito mais recentemente, e que são canais e ambientes nos quais a marca tem pouco ou nenhum controle, né, para se fazer notada e relevante. E aí, ao meu ver, mora um berço, uma piscina, um lago gigante de possibilidades de inovação e de várias soluções que vêm surgindo exatamente para conectar todas essas pontas que hoje são cada vez mais fragmentadas e complexas.
Legal. E o André deu um exemplo aí muito na arena também, que vai de encontrar o Health and Wellness, né? Que há 3 anos atrás a gente achava assim que era uma tendência, né? Era uma tendência distante, vamos mapear. E conforme teve a evolução do mercado, a aceleração, inevitavelmente a indústria de alimentos e bebidas passa por esse movimento.
Pois é, isso tem até a ver com uma pergunta, assim, porque vocês falaram dois sobre comunicação, produto, mas eu acho que a Má cuidando aqui, talvez, de uma house of brands, né, e o André numa marca única, assim, né, mas os desafios parecidos, essa fragmentação da experiência, tanto essa disponibilidade física e mental que o André colocou, assim. Mas no final lá a gente tem um consumidor, uma pessoa que está atrás de ou health and wellness, enfim. Quais são os comportamentos que vocês enxergam hoje que estão emergindo ou que são emergentes no mercado, né? O que as pessoas estão buscando, o que as pessoas estão atrás, assim, e como é que esse tipo de comportamento pode se transformar em inovação na visão de vocês?
Minha visão é que alguns movimentos que já estavam aí, né? Então a gente falou de health and wellness, mas também há algum tempo fala-se de uma busca por prazer na alimentação. Esses movimentos eles não são novos ou surgiram em decorrência do nosso contexto atual de pandemia, mas eles foram muito acelerados, né? Então o próprio significado de wellness ele vem sendo expandido para além do corpo e fala-se muito sobre o bem-estar mental também, e aí o papel da indulgência e da busca do conforto e da compensação através de alimentos, né? No momento em que temos outras tensões, estamos limitados de diversas situações sociais, o alimento, então, cumpriu esse papel nos últimos 2 anos. Então, essa é a minha visão, esses movimentos, eles estão aí, eles estão se intensificando, muito polarizados, sim, na busca pela saúde e pela indulgência, e com um gradiente de execuções e de possíveis desdobramentos gigantes.
E eu acho também que hoje, né, os drivers de escolha, né, dos consumidores também estão muito pautados em verdade. Então, quando a gente fala em impacto, em responsabilidade social, quando a gente fala em transparência, quando a gente tem uma troca, né, uma conversa que é uma troca, não é só uma negociação de compra e venda, né? É um querendo ajudar o outro, é o ganha, ganha, ganha. Então, para mim, tem muito sobre isso também, sobre a gente ter uma transparência, uma verdade que faz com que a gente se conecte verdadeiramente através dos nossos produtos ou serviços ou qualquer marca que seja.
Existe um dado que eu vi recentemente, de 2021 ainda, onde até por conta dessa relação que tá evoluindo hoje, o consumidor, as pessoas elas têm mais confiança nas empresas do que em instituições, inclusive, de governo e de mídia, né? E o que fortalece esse olhar para o impacto onde as marcas e as empresas têm para além do seu core business, para além do produto que elas estão vendendo, né? Nessa relação de confiança com o consumidor que passa a interferir cada vez mais nesse driver de compra, né?
Mas nessa lógica, como é que vocês enxergam a busca ou a oferta de produtos mais sustentáveis, uma vez que vocês estão olhando para as empresas enquanto representantes ou enquanto instituições de confiança para fazer a mudança, né, essa responsabilidade de construção de algo mais sustentável, como é que vocês enxergam isso no consumo? Porque me parece que, sim, estão olhando como uma confiança, mas não necessariamente a sustentabilidade aí se encaixa como algo sine qua non ao meu consumo, né? Então, pegando esse gancho aí, André, que tu trouxe, como é que tu enxerga a sustentabilidade nesse universo de consumo?
Bom, acho importante a gente colocar em contexto que por mais que essa confiança dependa de todas essas variáveis, existem uma série de aspirações do consumidor, de transformações na direção da sustentabilidade, a gente tem um contexto de um consumidor brasileiro que a renda média caiu quase 10% no ano, que 90% dos brasileiros têm uma renda inferior a R$3.000 e 70% ganha até 2 salários mínimos e estão endividados. Né? O que eu quero dizer com isso? É muito bom e é muito legal quando a gente consegue tornar essa sustentabilidade, tornar essa evolução acessível, porque hoje a gente tem um contexto complexo, né? E aí cabe às marcas, e aí eu sei, até quero aproveitar o olhar da Maíra sobre isso, eu sei que a própria Ambev vem colocando metas ESG corporativas que promovem transformação da forma de pensar da organização, dando um turbo, né, nesse processo de viabilizar e tornar acessíveis soluções mais sustentáveis e com impacto social maior, né?
E passa por todos os lados, né? Passa por uma governança corporativa, passa pela cultura, até a entrega do produto. A gente tem um projeto super legal, que inclusive foi com a Questono, que se chama aí a Roots, né? Temos a Magnífica, temos algumas cervejas que a gente faz, né, em colaboração com a comunidade, né? Então, a gente devolve para a comunidade o que veio dela. E esse produto ele se torna mais acessível, porque ele tem uma relação com o governo também, porque ele está fomentando a comunidade local. E esse é só um dos projetos que a gente conseguiu tangibilizar num produto todo o nosso propósito. Mas, claro, tem toda a parte corporativa, a gente fazer parte da comunidade, uma empresa brasileira, né? Tudo que a gente fez na pandemia, que aos olhos de todo mundo melhorou a reputação, trouxe a Ambev para o protagonismo, fez com que fosse reconhecida por vários institutos como a empresa mais inovadora, através de entrega de álcool gel, máscara e mais uma série de ações. E tem a questão, até que você citou, André, das embalagens. Né? Hoje a gente tem um potencial de fazer uma revolução no mercado, né, de embalagens. E isso a gente começa devagar para ganhar pressão, acelerar, e lá na frente a gente vê uma transformação muito maior.
Eu fico muito em dúvida, assim, qual que é o nosso papel, se é o papel de criador de demanda ou se é o papel de identificar as demandas e aí construir para isso, né? Porque é um comportamento que, partindo do pressuposto que a gente colocou, que, né, que as organizações estão cada vez mais assumindo o papel de instituições que as pessoas querem confiar e querem que seja um exemplo, assim, né? Até onde a gente deve trazer uma construção de algo já sustentável e meio que fazer um, não um top-down, mas é assim, ou se a gente deve, de certa forma, conversar, esperar que esse comportamento esteja um pouco mais maduro e para isso desenhar, sabe? É uma dúvida que eu tenho, assim, que não saberia dizer ovo ou galinha nesse sentido, assim, porque muitas vezes eu sei que a gente tenta fazer algumas coisas que são mais sustentáveis, que ficam mais feias, e aí, consequentemente, isso baixa a percepção de qualidade de um produto, né, coisas do tipo, assim. Né, então, o que vocês acham, assim, eu sei que é uma pergunta difícil de responder, assim, justamente porque é ovo ou galinha, assim, mas até onde a gente deve ser reativo e esperar que o comportamento se fomente, ou até onde a gente precisa oferecer oportunidades antes da certeza que o comportamento está fomentado, né, evoluído.
Eu acho que tem coisa que a gente já está atrasado, né, que a gente tem que correr e fechar o gap, e especialmente no campo de embalagens tem muita oportunidade, apesar do que você mencionou, por exemplo, quando a gente quer uma garrafa inteira reciclada, ela não vai ter uma beleza de uma garrafa transparente, nunca. Né? Então, também tem uma questão de adaptação narrativa e construção de marca em cima disso. E tem aquelas coisas que a gente precisa abrir um gap. Por exemplo, eu vejo a indústria de carne fazendo isso muito bem. Né? Se eles fossem esperar para ter um produto maravilhosamente bonito, eles nunca teriam nascido, né? Porque foi uma construção, uma evolução, uma adaptação, então passou pelo awareness, foi descendo o funil, e hoje quando você chega no mercado e você vê aquela categoria, você fala, nossa, como que isso não existia antes? Né? Então eles foram criando essa demanda na gente, foram trazendo valor, fazendo a gente identificar, não só pela questão da carne, mas a questão do meio ambiente, o preço que também não é tão descolado. Então, eu acredito que existem essas duas frentes. Uma que a gente precisa fechar gap como indústria para ontem, e outras que a gente pode abrir novos gaps aí e trazer algo que o consumidor não espera, não sabe, e a gente vem para surpreender.
Eu tô 100% de acordo. Acho que é exatamente isso. Mas quando a gente fala de transformação, e aí não estou falando necessariamente sobre sustentabilidade, mas transformação num nível amplo e social, né? Eu tendo a acreditar que existe, que para ela ser rápida, normalmente a gente precisa de algum agente, de alguma variável externa que acelere esse processo, né? Então a gente falou da pandemia e o impacto que ela teve em diversos segmentos que não estavam necessariamente em determinado ritmo de evolução e de transformação. A gente, em alimentos, está em vias de ter uma grande transformação a partir da nova regulamentação de rotulagem, que passa a entrar em vigor esse ano, final desse ano, já impactando 100% do mercado de alimentos no ano que vem, na qual a indústria ela vai precisar estampar no front principal da sua embalagem quando tiver um determinado nível de açúcar, de gordura, enfim, trazendo muito mais transparência para a relação do consumidor. Mas como eu comentei, né, a única forma dessa transparência ser mainstream, ser ampla e restrita para 100% dos segmentos, acabou sendo uma diretriz regulatória top-down. Então, é complicado, porque por mais que a gente busque fechar gaps, por mais que a gente busque abrir gaps, o ritmo das coisas para se tornarem um novo padrão, o normal, serem mainstream no mercado, ao meu ver, depende normalmente de algum agente externo que acelere esse processo.
Mais sistêmico, né? Todo mundo tem que dar a mão aí para fazer acontecer.
Exatamente.
Eu tenho uma outra meditação, assim, enfim, também me considero um especialista do universo de alimentação e bebidas, né? Então, trabalhei bastante com a Ambev, bastante com a Balduco, também, meu primeiro trabalho foi numa indústria alimentícia. E aí vocês comentaram no começo ali na apresentação de vocês sobre entender jornada, entender possibilidades de inovação em produto, inovação em comunicação, assim. Como vocês enxergam hoje a gestão de marcas e inovação num universo de CPG, quando a gente compara esse mundo mais digital, né, esse mundo onde as empresas de serviço são super presentes na nossa rotina, assim, como é que vocês entendem que a gestão da marca e da inovação pode construir uma marca tão moderna, digamos assim, ou tão contemporânea quanto uma empresa de tecnologia, por exemplo?
Eu particularmente entendo e vislumbro um movimento quase de servitização, talvez, das marcas, onde, mesmo como indústria, a nossa relação com o consumidor não termina no consumo, né? Ela tem toda uma experiência em torno dessa relação que precisa ser tratada e cuidada e alinhada com muito, muito carinho. Né? Então, hoje, por exemplo, na Balduco, nós temos a Casa Balduco, que é um espaço, né? É um café, um varejo, onde nós temos 100% do controle da experiência, ou muito próximo disso. E esse mesmo consumidor que toma o seu café e come sua fatia de panetone lá, está comprando um cookie num aplicativo de delivery, está navegando numa rede social e é impactado por uma determinada presença da nossa marca lá, de forma que toda essa jornada, como a gente falou nisso, está muito complexa, né? Ela está muito mais difícil, muito mais fora do controle, né? E aí, pegando o próprio termo que a Mayra usou da verdade, um desafio para gerir marca nesse contexto de extrema exposição, onde a morfologia da rede, ela não seriamente a gente está na sala enquanto as pessoas estão falando sobre nós, nos desafia a buscar as nossas verdades que são viáveis e sustentáveis em todos esses pontos de contatos fragmentados e que nem todos estamos controlando e estamos vendo, né? São muito mais pontos de contato e, sobre a ótica de uma marca como a Balduco, que é uma monomarca, que é uma marca monolítica, buscar consistência e ter a mesma marca sendo manifestada, vista, sentida nesses diferentes pontos de contato é um grande desafio. A consistência dessa experiência é um grande desafio.
E no nosso caso aqui, a Ambev tem uma missão gigantesca de manter marcas centenárias, né? Hoje são mais de 30 marcas, são mais de 100 rótulos entre alcoólicos e não alcoólicos. Então a gente realmente acredita que para se manter, né, a gente precisa cada vez mais conversar com fãs, né, parar de interromper e entreter cada vez mais e também acreditar muito na inovação e no propósito. Então, Brahma, por exemplo, a gente lançou aí em 2020 a Brahma Duplo Malte, que hoje é considerada a maior inovação da história da ABI, e isso fez com que a gente levantasse a marca a outros patamares, entendendo uma necessidade de consumidor, entendendo uma dinâmica de mercado, onde o puro malte estava se sobressaindo, e a gente surpreendeu o consumidor com uma duplo malte, com códigos de premium, trouxe exatamente uma qualidade superior, e isso fez com que a gente reavivasse uma marca tão querida historicamente pelos brasileiros. Então, acho que são vários desafios. Uma é a gestão de portfólio, né, que é um portfólio extenso, trabalhando aí toda a categoria de bebida, num mercado muito fragmentado, consumidor com mais informações, experimentando muito mais do que fazia no passado, onde ele tinha duas, três marcas à disposição. E a gente tem que fazer essa gestão de portfólio muito bem e entender profundamente o nosso consumidor para que a gente trate muito bem os nossos fãs, né? Entregue e surpreenda o que eles precisam. Então, é um trabalho de gestão pura.
E é legal que você se refere como fãs, né? Porque é uma relação que ela tá diferente. A marca, ela deixa de ser quase nossa e ela tá com esses fãs. Ela é o que essa galera diz que a marca é, né? Então, você citou como esse insight da Duplo Malte veio de fora para dentro, né? Acho que aí também é uma grande quebra de dinâmica da forma de construir marca, né? Talvez um sistema de território e planejamento de marca precisa prever um determinado espaço ali que não é da empresa, né? Que, olha, estou definindo aqui um espaço que é do jovem, aonde eu vou colocar minha marca na mão dele e vou deixar ele fazer o que ela quiser com essa marca. Vou fomentar, vou incorporar, vou entender o que é a oportunidade de negócio. E nessa forma, nessa relação que não é nem mais de diálogo, é quase de cocriação, é de cocriação. Acho que essa evolução e essa contemporaneização, né, de manter a marca contemporânea, mesmo as mais tradicionais, eu acho que tem algo aí, né? Acho que essa direção a gente acredita muito também por aqui.
É uma dicotomia entre consistência e plasticidade, né? Tem que se manter consistente, mas tem que ser flexível e absorver essas mudanças aí, né, nessa dança.
E aí o frio na barriga é bem maior, né, pro gestor da marca.
Não, legal. André, tu falou ali no começo sobre servização da marca, foi isso?
Ah, criei um termo, é servitização, eu acho que eu falei.
Pode explicar um pouco mais o que está por trás desse pensamento? É o que a marca trabalhar como um serviço, a marca prestar... O serviço acaba sendo percebido como a marca? Como é que é isso?
Eu entendo que... parte desse olhar expandido da experiência do fã, né, vamos tratar ele como fã, do fã com a marca, que ela não começa e nem termina no momento em que ele compra e consome o produto em si, mas em tudo que a gente pode, em torno dessa jornada do dia a dia dele, tornar a vida dele mais fácil, mais agradável, enfim, seja entretendo, como a própria Maíra falou, né, ao invés de interromper, entreter e entregar algo de valor naquele dia a dia, no cotidiano dele, seja propiciando experiências com a marca que propiciem uma entrega de valor, uma exclusividade, um carinho diferente, ou simplesmente entendendo, né, que esse consumidor ele é o mesmo em diferentes pontos de contato e eu posso tratar ele como um consumidor individualizado no momento em que eu consigo integrar CRM, onde eu consigo integrar todas as informações que ele constantemente, de alguma forma, está me dando de qual é o melhor caminho para atender ele, né? Então, falamos de e-commerce, de canais de venda direta. Hoje a gente tem na Balduco um grande desafio que é exatamente integrar a nossa venda direta com a nossa venda indireta, né? Entender que o mesmo consumidor que compra o cookie, que faz cadastro numa determinada promoção, merece um tratamento diferente quando ele for na Casa Balduco tomar um cafezinho, né? Como que eu posso, enquanto marca, proporcionar para ele um serviço que é, em torno desse produto, facilitador do dia a dia dele, entendendo ele como indivíduo? Acho que é por aí.
E aí vira outro jogo, na verdade, né? Também. Pois é, mas nessa lógica, então, da marca, a marca ser percebida, então, talvez como a experiência do cliente, a minha experiência ao longo do tempo, né? Pode, nessa fragmentação, um ponto de contato mal trabalhado estragar minha percepção da marca, estragar a relação, ou não?
E aí entra nosso papel de tecnologia, né, dentro do marketing. Fazer todas as integrações, APIs, tecnologias modernas, e aí entra o marketing moderno para jogo.
Concordo, e adiciono que, além do trabalho de gerir todos esses pontos de contato, tem o trabalho de estar pronto para responder sobre os pontos de contato que a gente não necessariamente está gerindo, né? Uma determinada notícia, um determinado post de um consumidor, um determinado acidente de carro que gera uma crise para um aplicativo de transporte, né? Como a gente está vendo essa semana. Então, o desafio ele acaba novamente tendo no core a compreensão e a absorção do aleatório dentro da gestão da marca, de algo que está ali, que a gente tem que entender, botar guarda-reios, prever ações, mas que tem algo de incerto e que a gente não tem muito ou quase nenhum controle, né?
Olha, Gas, eu acho que com certeza, principalmente se for um ponto de contato mais polarizado, seja no digital. Hoje o que a gente vê de cancelamento, né? Às vezes a gente até se questiona, né, o quanto que a gente pode ser bold num mundo tão polarizado. Então, eu acredito que sim, que um ponto de contato que seja mal trabalhado ou que tenha alguma restrição por parte dos nossos consumidores e fãs, isso pode dar um trabalhão.
Concordo. Você pode ter o melhor produto e não comunicar, esse produto vai ser bem recebido. Você pode ter o pior produto e botar caminhões e caminhões de comunicação, influenciadores dizendo que é maravilha, se o consumidor experimentar e não gostar, não tem relação, ele não volta, né? É um pouco isso, o produto é rei nessa relação.
É onde você tangibiliza, né? A gente tá na mão da pessoa. Então, hoje, se tiver que fazer uma pesquisa, para mim, a principal é o produto, porque é ali, é a experiência, é tudo, é embalagem, é sabor, é contato, é ali.
Mas, voltando um pouco, assim, a lente da discussão, assim, dentro do universo de alimentos e bebidas, o produto ainda é o principal ponto de contato, né? Obviamente, né? Começa tudo pelo produto, se o produto não entregar.
Daí vem a importância, né, da gente testar muito, testar pequeno, testar barato, porque a hora que a gente for para a escala, tem que ter certeza que esse produto é superior, que ele está atendendo as necessidades aí dos consumidores.
Se pudesse explicar um pouco isso, mas como é que funciona esse pensamento, assim, de testar pequeno, assim. Hoje a Ambev, ela acaba optando por pequenos batches de teste, como é que é isso?
Sim, com certeza, a gente faz pequenos pilotos e a gente aprende, óbvio que aprender é uma jornada, você vai aprender em todas as etapas, mas a gente aprende e a gente faz as mudanças necessárias para evoluir o produto até que ele seja realmente um produto vencedor para ele ir para o estágio de escala. Então, a gente faz toda a jornada do pre-seed, seed, launch and grow para que a gente entenda o que a gente precisa aprender em cada etapa de maturidade desse produto, falando de um lançamento, até que chega no scale e aí é Brasil inteiro. Antigamente, a gente não tinha esse mindset, né? Então, você lançava um produto, lançava o Brasil inteiro e empurrava com a força, né, que a empresa tem, que a indústria tem. Hoje não, hoje a gente testa pequeno, a gente erra barato para depois a gente conseguir realmente uma escala muito mais eficiente.
Legal. Então, o design do produto, ele continua até o lançamento, maior lançamento, digamos assim. Interessante. E vocês diriam que existem algumas tendências de produto hoje? A gente falou bastante sobre health and wellness ali no começo, a gente falou bastante sobre indulgência, assim, mas como é que isso se tangibiliza, assim, em características de produto? Vou dar um exemplo aqui, André, talvez assim, cara, sabor, o sabor ele continua muito importante, e apresentar sabores inusitados ou sabores desconhecidos seria uma estratégia de inovação, assim, não queria chamar de tendências, mas esses desejos crescentes, emergentes em relação à comida e alimentos, como é que eles se tangibilizam mais em produtos, assim? Exemplo, vou dar um exemplo, a gente pode ir por sabor, como a gente pode ir por alguma funcionalidade, como é que vocês estão enxergando isso?
Tendo trabalhado com algumas categorias diferentes, eu entendo que isso varia de acordo com a categoria, né? Cada categoria tem os seus inegociáveis, né? Quando eu falo, por exemplo, de um biscoito Balduco, sabor e crocância são inegociáveis. E eu não estou falando de muito ou pouco, mas de qualidade, né? Qualidade no sabor, qualidade na crocância. De uma forma mais ampla, mais agnóstica à categoria, a gente vê, sim, uma busca por novas experiências, por experiências sensoriais diferentes. Numa dinâmica bem de exploração mesmo, né? De buscar o desconhecido, de buscar um sabor inusitado, como você falou. Mas, ao meu ver, sempre com os inegociáveis de cada categoria reinando, na verdade, né?
É um bom termo, né? É a base, é o sine qua non da categoria e eu construo a partir disso, né? Interessante. Então, olhando assim, né, eu queria perguntar assim, para vocês, para a gente ir fechando aqui, como vocês veem a evolução da categoria, então, nos próximos anos, assim, né? Se a gente fosse dizer... Então, eu sei que é difícil cravar foresight, porque foresight não existe, né? O futuro se cria. Mas do que vocês estão enxergando, assim, onde vocês diriam que a gente está caminhando enquanto universo de consumo e como isso pode ser desdobrado em oportunidades, assim, ou seja para o setor como um todo ou seja para as especificidades de vocês, assim?
Na nossa indústria, eu vejo que a gente tem um consumidor cada vez mais sedento por informação, por experimentação, então ele deixa de ser aquele consumidor que está há 10 anos fiel com uma marca e que não está aberto, então a gente tem um consumidor mais aberto, então a gente vê emergindo outras categorias que não somente a cerveja, que é o nosso core business, então hoje a gente tem uma unidade de negócios que chama Bebidas do Futuro, onde a gente tem Beats, Mike's e outras bebidas que a gente também aposta quando a gente entendeu esse comportamento do consumidor e essa hipótese de crescimento futuro da categoria. A gente vê que isso já acontece nos Estados Unidos, né? Com o crescimento de Ready to Drink, a gente vê esse movimento acontecendo no Brasil também. Então, a gente estruturou a companhia para que a gente consiga atender essas novas demandas de um consumidor mais exigente, de um consumidor mais conectado, de um consumidor que precisa precisamos entreter esse consumidor e não somente tentar uma relação comercial com ele, uma relação de compra e venda, e é para aí que a gente vê que o consumidor está andando. Óbvio que tem grandes tendências, a gente está falando aí de aceleração digital, de health and wellness, a gente tem produtos que atendem todas as necessidades, mas para mim o grande segredo é o quanto que a gente vai atender essa fragmentação e o quanto que a gente vai estar disposto a realmente entender profundamente o consumidor e direcionar o mercado para onde a gente realmente acredita que vai ter um futuro crescimento. Então, acredito que tem bastante variáveis aí no meio, como você comentou, mas são estudos e análises profundos que não podem parar, né? A gente tem que estar o tempo inteiro analisando, estudando, revendo, voltando nos conceitos, voltando nas hipóteses, nas teorias, nas macro tendências, para que a gente realmente consiga aí ir se adaptando e traçando os planejamentos de 1, 3 e 5 anos para que a gente atenda essas necessidades que, no nosso caso, cada vez mais fragmentado, um consumidor cada vez mais exigente e mais informado.
Eu assino embaixo, acho que a Maíra foi perfeita, e eu acrescentaria um ingrediente do segmento de forneados, que é a evolução ou a snackização do consumo, né? O consumo entre as refeições. A gente vê como uma tendência, na verdade como um movimento que já é uma realidade e que vem expandindo cada vez mais, né? Você pensa, uma vez as pessoas em casa por conta da pandemia, você pensa que talvez tivesse diminuído, mas não, né? Porque o snack, ele tem um papel de nutrir corpo e alma durante tempos estranhos, né? Ele ocupou esse lugar de ser aquele conforto, aquela recompensa, um alívio até ao longo do dia, né? Então, como segmento, numericamente, inclusive, essa ocasião vem sendo cada vez mais relevante e para marcas de alimentos, para uma Balduco, especialmente, a gente começa a olhar como atender melhor essas ocasiões, né? Em termos de formato, em termos de porções, em termos até de entregas nutricionais, quando a gente vai para uma conversa de alimentação balanceada com produtos integrais, enfim, né? Então, acrescentaria esse olhar sobre a ocasião de snacks.
Legal, interessante que quando a gente fala da emergência de novas categorias e dessa snackização de tudo, né? Essas novas ocasiões, a gente está falando também de novos rituais, né? Porque talvez eu estou ali, uma bebida que eu não consumia e de repente eu estou consumindo em função de um evento, né, mudando até minha relação com o evento, ou, né, essa tarde para comer um snack, enfim, interessante. Bom, pessoal, né, como de costume aqui, a gente pede para o pessoal deixar algumas referências, assim, algumas refs do que estão ou pode ser relacionado ao tema ou do que estão consumindo aí de informação, que acham que vale a pena passar adiante para quem está nos ouvindo. Então, se vocês pudessem dar algumas dicas aí.
Bom, a Ambev tem o grande prazer de mandar um livro por ano na nossa casa, né? E esse ano o livro se chama Empatia Assertiva. E eu tô lendo esse livro, tô gostando bastante. Ele fala como ser um líder incisivo sem perder a humanidade. Então eu acho que inovação tem tudo a ver com comportamento humano, com liderança, com diversidade, e é sobre isso. Então uma dica aí, esse livro de Empatia Assertiva.
Eu sou um consumidor ávido de podcasts, além desse que a gente está falando. Eu tenho ouvido muito um podcast chamado Uncensored CMO, com John Evans. Eu recomendo bastante, são discussões muito pertinentes que envolvem toda essa gestão de marca no nosso contexto atual, e há um tempo de bastante qualidade, recomendo bastante.
Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado. Foi um prazer esse tempo com vocês, essa conversa. Acho que a gente tocou temas bem interessantes, assim, que foram desde tendências, comportamentos, né, com esse fechamento mais tangível, assim mesmo, de como a indústria acaba oferecendo inovações. Então, valeu por tudo aí, pelo nosso papo. Estava com saudade de vocês. Que bom que a gente pôde conversar um pouquinho. E é isso.
Prazer, Gus. Conta comigo sempre.
Obrigada a você, Gus. Prazer.